queria compartilhar um vídeo com vocês que nos fala sobre essa realidade mundial. Vamos lá. A mensagem está acabada, eu vou fazer o apelo e nós vamos às nossas casas. Não podia ser mais claro, mais simples, mais objetivo do que isso, não é verdade, irmãos? Eu quero que você acenda a luz, por favor. Obrigado. Povos não alcançados são pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Vilas completas, cidades completas, em que você tem 0,1% da população, 0,05% da população que conhece Jesus. Pessoas que crescem e morrem sem conhecer, sem ouvir falar do nome do Senhor. Para que nós possamos alcançar esses povos não alcançados, que estão lá nos cafundós do mundo, mas estão aqui, nós precisamos quebrar várias barreiras que existem no nosso coração, barreiras que existem na nossa mente. Eu queria compartilhar hoje um texto que você provavelmente já ouviu uma mensagem nele, você conhece. Se você puder abrir sua Bíblia e manter ela conectada e aberta lá em Atos 10, a gente vai começar a conversar sobre uma experiência. Pedro teve uma experiência com alguém que não estava sendo alcançado, com alguém que fazia parte dos povos não alcançados daquela época, os gentios. Naquele momento em que Pedro é desafiado, é questionado quanto aos valores e paradigmas deles, ele tinha muita certeza de que o Evangelho de Jesus era para ser anunciado a todos os judeus. E Deus o coloca numa situação em que ele precisa quebrar seus preconceitos, libertar-se dos seus preconceitos, dos seus paradigmas, para que ele pudesse observar o agir sobrenatural de Deus. Lá em Atos 10, a partir do versículo 1, a palavra nos diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos, tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Você conhece pessoas que não frequentam igreja, que não dizem que são cristãos e que têm uma ética saudável, que são honestas, são íntegras, tem uma família saudável? Você conhece? Eu conheço gente assim. Pessoas que não conhecem a Cristo, mas por observação, por intuição, eles aplicam princípios eternos na sua família, na sua vida, e colhem as bênçãos que advêm disso. Cornélio era uma dessas pessoas. Ele era temente a Deus. Ele reconhecia que existia um Deus no universo. Ele fazia orações a esse Deus. Mas faltava alguma coisa na vida dele, e essa alguma coisa era Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por ele, ninguém chega a Deus. É por isso que nesse momento, Deus vai começar a desafiar Cornélio e desafiar Pedro. Deus está se revelando àqueles que não o conhecem o tempo todo. Sabe aquele parente que não quer saber de igreja, que não deixa você fazer oração? O tempo todo Deus está se revelando a ele, pela revelação natural, através do que ele vê, do que ele sente, do que ele ouve, testemunhos de outras pessoas. De alguma forma, o Espírito Santo de Deus se move e busca atrair aquela pessoa para o seu grande amor. Amém? É interessante porque Cornélio tem uma visão. Ele viu claramente, no versículo 3, claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Cornélio mandou chamar seus empregados e ele obedece imediatamente aquilo que aquele anjo falou e ele manda aqueles empregados irem lá na casa onde Pedro estava hospedado. E é interessante porque daí Deus está trabalhando com Pedro. É sempre assim. Quando Deus fala ao seu coração, e Deus vai falar ao seu coração com esse texto da palavra, eu tenho certeza. Deus está trabalhando no seu coração com relação a algum Cornélio e Deus já está lá trabalhando no coração daquele Cornélio para vocês se encontrarem. Amém? Foi isso que aconteceu, o que o texto nos deixa de uma maneira muito simples observar. Enquanto um anjo falava com Cornélio, ele manda alguém na casa de Pedro, Deus está lá trabalhando com Pedro. Só que Pedro tinha um probleminha mais complicado. Para que ele pudesse ouvir e ser sensível, Deus precisava rasgar o coração dele. Deus precisava mudar alguns referenciais que ele tinha na mente. Veja lá o que, que o versículo 9 nos diz. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Eu não fico em êxtase, mas eu fico desesperado quando eu chego em casa e o almoço ainda não está pronto. Você fica assim? A minha esposa fica desesperada porque eu começo a mexer em tudo. Você faz isso também? Você mexe na panela? Você abre a geladeira, tenta pegar alguma coisa? Quem é viscerotônico entende o que eu estou dizendo. Quem não é, os magrelas, eles não entendem. Porque eles nem perceberam que era hora de almoçar. Pedro está lá e ele tem um êxtase interessante. Vem do céu algo semelhante a um grande lençol, versículo 11, que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. E aqui está o referencial, o paradigma que Pedro está sendo confrontado com ele. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais... jamais comi algo impuro ou imundo. É mais ou menos você dizer: não, Senhor, eu não vou fazer oração de olho aberto. 40 anos de membro de igreja, nunca abri o olho na oração. Ele tinha uma prática religiosa encravada na sua mente, no seu coração, e ele não abria a mão disso. Ele estava sendo questionado por um agir sobrenatural de Deus para que ele enxergasse mais longe. Versículo 15, a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, em seguida o lençol foi recolhido ao céu, enquanto Pedro estava refletindo. Sublinhe essa expressão. Enquanto Pedro estava refletindo. Lembra de Maria que guardava essas coisas no seu coração? Quando acontecia alguma coisa que fugia da compreensão de Maria, a gente vê aquele relato, e Maria guardava essas coisas no seu coração, ou seja, ela guardava e ficava com aquilo e tinha como ruminar aquela situação, buscando uma compreensão mais profunda, uma compreensão maior do que estava acontecendo. Os homens, enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. É preciso ter coragem para reconhecer nossos preconceitos e medos, e buscar libertação. Nós vamos encontrar um Pedro que está disposto a ir além de tudo que ele já tinha aprendido entendido e praticado. De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Não, Senhor. Eu conversar com cigano para evangelizar? Não, deixa que morram, que vão para o inferno. Cigano é tudo ladrão, mentiroso, todos são? Eu, Senhor, ministério de penitenciária? Não, Senhor. Bandido bom é bandido morto. Muita gente fala isso. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de evangelizar e pensar em alguém trabalhando com muçulmanos na nossa nação ou em países fechados, porque todo muçulmano é terrorista, não é? Ou não é? Preconceitos, pré-conceito. O preconceito, a palavra preconceito é isso, eu tenho um pré-conceito, um conceito formado antes da situação. Nossos paradigmas precisam ser quebrados e para que isso aconteça, eu e você precisamos ter corações ensináveis, abertos para o novo de Deus, abertos para o projeto de Deus naquele momento, abertos para a possibilidade que Deus enxerga e que você ainda não enxergou. Pedro estava refletindo no seu coração. Sabe, esse Pedro que estava refletindo, que quebra paradigmas, entra na casa de um gentio, conversa com um gentio, apresenta o evangelho para um gentio, vê gentios recebendo o Espírito Santo, se convertendo, fala sobre eles serem batizados. Lá no versículo 34, se você dá uma olhada, Pedro começa a falar e diz: agora eu sei que, de fato, Deus trata todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem, e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Deus trata todos da mesma maneira. Quando nós enxergamos isso, fica mais fácil nós imaginarmos, iniciarmos um ministério com prostitutas, com travestis, que estão aí nas esquinas de Curitiba, e dizendo: eles precisam ser alcançados com esse amor. Amém? E quem sabe para que eu enxergue que esse é um ministério que Deus tem para mim, para trabalhar com mães solteiras, assegurando a identidade delas como mulheres criadas à imagem e semelhança de Deus, talvez eu tenha que quebrar alguns dos meus preconceitos, os meus paradigmas que me impedem de ter um coração sensível à necessidade e à oportunidade que está perto de mim. Para ouvir a Deus, eu preciso de um coração ensinável. Você tem um coração ensinável? Preparando esse sermão, eu li uma história que tocou meu coração. Uma história muito linda, que acontece lá em 1900, no começo do ano de 1900. Lá na Inglaterra, Gladys era uma jovem que cresce numa família muito pobre. Mas aos 26 anos, Gladys conhece Jesus como Senhor e Salvador. Ela toma uma decisão ao lado de Cristo e ela já sente uma vocação missionária. Ela procura a missão para o interior da China porque ela entendia que era para lá que ela tinha que ir. Isso lá no começo do século 20, gente. E ela começa a fazer o curso. Mas ela era muito simples, muito pobre, ela não tinha instrução. Depois de 3 meses naquele instituto de preparação de missionários para a China, a direção a chama e diz: sinto muito, mas você não pode ir para lá. Você não tem condições. Ela não desistiu. Ela entendeu que aquilo era um desafio de Deus para que ela se preparasse melhor. E ela começa a pregar nas ruas de Londres. E ela disse: se Deus me chamou para pregar o evangelho na China, é aqui na minha terra que eu tenho que começar a treinar. E aquela missionária que foi rejeitada por uma missão organizada, ela está nas ruas pregando a salvação que há em Cristo Jesus. Mas na mente dela, ela sabia o que Deus tinha para ela. Ela precisava ir lá na China, alcançar aquele povo não alcançado. Em 1932, com 30 anos de idade, ela junta o dinheiro, ela paga a sua passagem e vai para a China. Ela vai trabalhar como empregada doméstica de uma missionária que morava na China. Só que logo que ela chega, o marido da missionária morre. E agora está aquela viúva e ela na China. E Deus dá uma visão. E as duas abrem uma hospedaria. Um lugar para hospedar vendedores ambulantes na China, que eram muitos. Aqueles homens vinham, recebiam uma boa comida, tinham uma cama para dormir. E à noite, como era de costume, todos sentavam ao redor do fogo e conversavam. E aquela missionária e a Gladys contavam histórias da Bíblia para aqueles viajantes. Durante anos ela fez isso. Até que finalmente essa senhora morre. E ela fica sozinha. E agora, o que vai ser da minha vida? A presença delas havia marcado de tal forma aquela cidade ali na China, no interior da China, que um funcionário do governo chinês vem procurá-la e pergunta se ela pode assumir uma função, assumir um trabalho para o governo. Ela seria uma fiscal para garantir que a lei era seguida. Existia um costume que dizia que a beleza da mulher estava no tamanho dos seus pés e as meninas tinham seus pés enfaixados para que eles não crescessem. E já havia sido passada uma lei proibindo isso, mas cultura não é mudada por lei. Vai ter uma foto aqui de um desses pés. Assim que os pés das mulheres ficavam. E Gladys começa a trabalhar para o governo chinês, aquela missionária que não ia dar conta do recado. Ela vai para a China e ela tem o primeiro BAM que eu já ouvi falar, Business as Missions. Primeiro evento de ganhar dinheiro para se manter usado para pregar o evangelho. E agora que ela está sozinha, ao invés de voltar para a Inglaterra, ela é contratada pelo governo chinês. Você percebe como Deus age no meio dos incrédulos? Assim como ele falou com Cornélio, ele falou com o governo chinês, ele fez aquele movimento todo. E por causa do testemunho dela, o nome que ela recebeu é Ai Weideb, mulher virtuosa em chinês. Aquela missionária que pagou a passagem dela para ir para o campo missionário, para trabalhar como empregada doméstica, para cumprir o chamado de Deus na sua vida. E trabalhando com aquelas crianças, aquelas mulheres, aquelas meninas que tinham os pés enfaixados, ela de repente começa a encontrar meninas que são órfãos, crianças que são órfãos. O que ela fez? Organizou um orfanato. Quando os japoneses, em 1938, atacaram a China e atacaram a sua cidade de Yancheng, sabe o que ela fez? Ela, durante 21 dias, fugiu pelas montanhas com mais de 100 crianças. Ela salvou da morte mais de 100 crianças. Foram 21 dias com fome, sofrimento e medo. Eu encontrei uma foto de algumas dessas crianças aqui. Em 1943, finalmente, ela foi reconhecida oficialmente como missionária. Ela morreu em 1970, um filme foi feito da sua vida. Alguém que tinha um coração ensinável para aprender com as circunstâncias da vida e para aprender a ouvir a direção de Deus, mesmo que ela fugisse do padrão. Nossos preconceitos, nossos pré-conceitos, influenciam e distorcem a nossa percepção da vida. Lê de novo e deixa isso assentar na sua mente e no seu coração. Nossos preconceitos influenciam e distorcem a nossa percepção da vida. Esse texto em que Pedro é desafiado a enxergar um momento novo, uma maneira nova de Deus agir, esse texto em que Cornélio, ele é confrontado com o que ele fazia não era suficiente, precisava mais. E esses dois homens ouvem a Deus, são sensíveis à voz de Deus. Lembra de Moisés com a sarça ardente? Ele foi confrontado e ele recebe uma tarefa que ele nunca imaginou que ele teria que realizar. É interessante porque aqueles dois discípulos que caminhavam pelo caminho de Emaús e que foram acompanhados por aquele outro viajante que lhes falava de tudo o que tinha acontecido. Lembra a observação deles quando eles percebem que era Jesus no partir do pão? E eles dizem um para o outro, não nos ardia o coração. Seu coração tem ardido com o mover, com o agir de Deus, com o transformar das nossas percepções pelo Espírito de Deus. Discípulos que são usados por Deus, eles vivem libertos dos seus preconceitos. Discípulos que são usados por Deus, eles são obedientes ao chamado. Senhor, eu sou batista, eu fui criado na Igreja Batista, sou membro de Igreja Batista há 40 anos, eu não vou, Senhor. Eu não vou entrar naquele presídio falar do Evangelho para aqueles presos sem vergonha, assassino, ladrão. Senhor, eu não vou naquela esquina. Quem não é travesti é prostituta. O que um crente em Jesus vai fazer naquela esquina, Senhor? Percebe a nossa luta para quebrar nossos preconceitos? Senhor, eu vou lá para o kibbutz, uma nação que eu não posso nem carregar uma cruz no pescoço? E você, a mulher, vai ter que andar com aquela roupa preta? Não pode sair de casa sozinha? Senhor, o que eu vou fazer naquele país? Senhor, eu não conheço a língua, eu não conheço a cultura. Por que eu vou para a Índia, Senhor? O que eu vou fazer lá na Índia? Aonde quando você fala de Jesus, as pessoas dizem, ah, mais um Deus, me conte. É o processo inverso. Aqui no Ocidente nós lutamos para provar que Jesus é Deus. Lá eles não têm nenhuma dúvida, Jesus é mais um Deus. A nossa luta é provar que Ele é o único Deus verdadeiro. Ah, Senhor, quebra os nossos preconceitos para que nós possamos ouvir o chamado e ser obedientes ao chamado. Pedro ouve. Os três homens chegam, dizem que Cornélio tinha enviados. Pedro entende, isso tem alguma coisa, ele não tem todas as respostas, mas ele diz, eu vou. E ele vai até a casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio tinha montado um pequeno grupo com amigos e parentes. A casa dele, ele convida quem ele quer. Vinha alguém que o anjo mandou ele chamar. Ele ia fazer o quê? Ele chamou os amigos e parentes, e a casa está cheia de gente. E Pedro chega, se surpreende, mas ele tinha um coração ensinável, ele estava disposto a obedecer a Deus. Se nós desejamos realmente atingir os povos não alcançados, os índios do nosso país, ribeirinhos que estão esquecidos da nossa nação, a nossa viagem missionária em julho, vai um grupo para evangelizar esses ribeirinhos e ajudá-los a entender quem é Jesus e como eles podem viver com esse Jesus. Se nós queremos fazer diferença, nós precisamos abrir mão dos nossos preconceitos de quem merece, quem não merece, quem vale a pena a gente gastar a vida para evangelizar, dinheiro para evangelizar, e ao mesmo tempo precisamos estar dispostos a obedecer. Pedro chega lá, ele não conhecia Cornélio, ele não conhecia como as coisas funcionavam na casa de Cornélio, ele tinha uma mensagem e ele tinha um coração obediente à chamada. Será assim quando Deus o chamar para o ministério? Eu não sei se eu vou ser pastor, missionário ou o quê, eu não sei se eu vou fazer isso ou aquilo, mas uma coisa eu sei, Deus. O Senhor está me chamando e a minha resposta é: eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto. E por que Pedro obedeceu? Porque Cornélio obedeceu. Eles viram o mover de Deus completamente fora de todos os referenciais missiológicos daquela época. Nós estamos vivendo um momento novo no campo missionário. Em muitos países, você não ter curso de teologia é bom. É melhor que não tenha. E se tem, não coloque no seu currículo. Alguns países você vai ser missionário dirigindo uma escolinha de futebol. Você vai ser missionário abrindo um café, abrindo uma empresa, sendo professor de uma universidade, e assim você vai conseguir chegar lá com o Evangelho. A questão é nós entendermos que existem papéis novos para essa nova geração de missionários. Com o evento do Home Office, nós temos missionários que estão no campo e eles continuam trabalhando. Eles são bioocupacionais porque pela internet eles não perderam o emprego. E o sustento deles está garantido com aquele trabalho. Eles continuam em contato com pessoas que não conhecem e precisam de Jesus. E eles estão lá cumprindo o seu chamado. Deus está chamando você para ser um professor no campo missionário. Deus está chamando você para ser uma professora. Deus está chamando você para iniciar uma escolinha de futebol. E nem precisa ser craque para abrir escolinha de futebol. Se você conseguir acertar duas bolas em três tentativas, você já pode. É interessante porque o que Deus espera de você é uma resposta ao chamado. É um coração ensinável, como o de Pedro, de Cornélio, e uma disposição para obedecer, como eles tiveram. Os detalhes da missão, os detalhes do projeto de Deus, deixe com Deus. Você está em boas mãos. Amém? Quem sabe você vai fazer como Gladys: eu não tenho como ir para a China, mas sabe, lá na minha universidade eu tenho como abrir um grupo de oração. Quem sabe eu não posso ir lá para o Uzbequistão, mas sabe, lá no meu condomínio, eu posso trocar mensagem com aquelas pessoas que moram ali, e quem sabe você vai abrir um pequeno grupo lá, evangelístico, com aquelas pessoas que moram ali. Não precisa ter 30 pessoas, gente. Se você tiver 2 pessoas, 4 pessoas, o tamanho está maravilhoso. O importante é responder ao chamado. É levar a vida eterna com Cristo. Veja lá no versículo 27. Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum por isso. Quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E eles explicam. E quando eles explicam, lembra aquele Pedro que estava pensando naquele lençol com os animais? Quando eles explicam, Pedro diz: entendi. Esse relato é o relato do terceiro Pentecostes. O primeiro Pentecostes acontece em Jerusalém, só com judeus, e o Espírito vem. O segundo Pentecostes acontece na Samaria, com os samaritanos, que eram meio judeus. O Espírito veio. O terceiro Pentecostes acontece aqui, na casa de Cornélio, entre os gentios. O Espírito Santo veio. Sabe qual é a mensagem que nós encontramos no livro de Atos? O Evangelho é para todos, aleluia! Independente de raça, independente de profissão, independente de nível cultural, financeiro, independente do que fizeram. Nós ouvimos o testemunho lindo de um homem que passou pela cadeia várias vezes. E no momento mais crítico dele, numa solitária, aquilo é tortura, viu, gente? Numa solitária, o pão da vida o alimenta. É maravilhoso ver isso. Eu e você somos chamados por esse Deus para compartilhar essa salvação. Nós afirmamos que é somente por meio dele, de Jesus, que recebemos o perdão dos pecados. Foi o que Pedro disse para Cornélio, para todos que estavam na casa de Cornélio. Veja ali no versículo 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Existem milhões de Cornélios pelo nosso Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, esperando por você. Um homem e uma mulher que ouviram a voz de Deus, foram salvos por Jesus. E sabe, não foi por acaso que você foi morar naquela casa que você mora, não é por acaso que você trabalha onde você trabalha, não é por acaso que perto da sua casa tem aquela padaria com aquelas pessoas trabalhando, não é por acaso que aquele teu prédio tem aquele síndico chato, é porque você vai mostrar graça para aquele síndico, enquanto todo mundo mete a boca nele ou nela. Não é por acaso que você nasceu na família que você nasceu. Existe um propósito de Deus. O que nós estamos falando aqui é você entender que nós temos uma ordem mental, uma construção mental. Mostra o próximo slide, por favor. Do mapa mundi. Isso. Nós temos uma construção mental e as coisas estão construídas e articuladas na nossa mente desse jeito. Posso perguntar para você, pergunta a pessoa do lado, por quê que Europa e América do Norte estão na parte de cima do mapa? Pergunta a pessoa do lado, por quê? Por que que Europa e América do Norte estão na parte de cima do mapa? Porque foram os europeus que desenharam o mapa, gente. O universo tem chão e tem teto? No universo tem em cima e embaixo? Tem? Não. O meu desafio para você hoje é que você deixe Deus mudar a sua maneira de ver a vida. Deixe Deus mudar a maneira de ver a vida. Alguém na Austrália fez um mapa assim, um mapa mundi assim, com a Austrália na parte de cima do mapa. Está errado? Não. Você está incomodado? Gera um incômodo, né? Porque esse mapa questiona os nossos pré-conceitos. Se você esquecer tudo que eu falei hoje, não esqueça o que eu estou dizendo agora. Deixe Deus quebrar os seus preconceitos. O mapa mundi é o mesmo. O mapa é o mesmo. Só foi colocado numa posição diferente. Nós não estamos falando de mudar a doutrina. Estamos falando de mudar a estratégia. Estamos falando de mudar a percepção de vida. Estamos falando de mudar a maneira como eu vejo as pessoas. E aí nós vamos ver a vida, as pessoas, o mundo, como Deus vê. Você pode abaixar sua cabeça? Tempo seu, especial com Deus. Quem sabe você vai dizer: Deus, eu quero que o meu coração esteja pronto para ver a vida de uma maneira diferente. Coloca de cabeça para baixo o meu mapa de vida, Senhor. E de repente aquilo que você mais teme,
mas está no mapa de Deus. Como estava na mente de Pedro ir na casa de um gentio. Mas ele só viu a glória de Deus, porque ele aceitou o desafio de Deus. Você aceita o chamado de Deus para ser testemunha, para levar a vida eterna para aqueles que não conhecem? Se você aceita o desafio de Deus para mudar paradigmas e dizer, tá bom, Deus, pode me desafiar, eu quero convidar você a se colocar de joelhos, onde você está? Com esse gesto você vai dizer, tá bom, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo e que o Senhor me use. Eu aceito o desafio. Coloque-se de joelhos, onde você está? Com esse gesto dizendo, Deus, eu estou disposto. Eu quero viver algo novo. Eu quero experimentar algo novo com o Senhor. Talvez você vai orar pedindo, Deus, como é que eu chego naquele Cornélio? Cornélio pode ser um parente, pode ser um colega de trabalho, de faculdade, de escola. Coloque-se de joelhos e diga, Deus, como é que eu chego no coração desse Cornélio, dessa Cornélio? Como é que eu posso ser usado, usada pelo Senhor para fazer diferença na vida dessa pessoa? Ore pelo seu condomínio. Ore pelos seus vizinhos agora. Diga o nome deles, daqueles que você conhece. Coloque no altar do Senhor e diga, Deus, eu quero que o Senhor me use na vida deles. E use para ser bênção. E mostre como eu derrubo as paredes que nos separam, Senhor. Senhor, com teu Santo Espírito, ilumina nossas mentes. Quebra nossos preconceitos. Guia nossos passos. Trabalha no coração daqueles Cornélios que o Senhor tem para nós. E nos leve até eles. Ó Deus amado, nos leve até eles. Derrube as barreiras, Senhor, nós te pedimos. Nós queremos ter um coração disposto a obedecer, ensinável. Permita que eles também tenham, Deus, e nós possamos encontrá-los nesse momento tão especial. Usa, Senhor, a nossa igreja para ir até os confins da terra com a tua mensagem, para apoiar aqueles que vão. Usa a nossa igreja para alcançar aqueles que estão por aqui com a mesma mensagem, a mesma salvação. É a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.